Amigos, muito boa noite. Está começando, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. No programa de hoje, contaremos com as participações do promotor de justiça Felipe Lisboa Barcelos e do diretor do Presídio Regional de Lagoa Vermelha, Matheus Carvalho. Na semana passada, a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha promoveu uma audiência pública para debater questões referentes à segurança pública do município, especialmente no que se refere à área central da cidade, onde tem se verificado algazarras, arruaças, perturbação do sossego público. Há muitas reclamações neste sentido. Há lamentar o fato de que não compareceu praticamente ninguém da comunidade, praticamente ninguém da sociedade, e que poderia, de alguma forma, colaborar na busca de uma solução para esse problema. Autoridades policiais de diversos órgãos estiveram presentes. Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP, com destaque para o comparecimento do delegado adjunto da 4ª Região Penitenciária, Kleber Medeiros, Corpo de Bombeiros, Consepro, Executivo Municipal e Legislativo. Na oportunidade, cada órgão expôs suas carências, suas dificuldades e as ações que tem desenvolvido. Um dos problemas cruciais que Lagoa Vermelha hoje enfrenta é a superlotação do presídio regional. Está estranguladíssimo. Conta com 288 apenados para cerca de 70 vagas. Informação transmitida aqui no Lagoa Debate pela presidente do Conselho da Comunidade, Helena Pimentel Argenta. O delegado adjunto da 4ª Região Penitenciária, Kleber Medeiros, entrevistado pela Rádio Lagoa FM, admitiu que o caso de Lagoa Vermelha é o mais grave do estado em termos proporcionais. A delegada regional de polícia, Alessandra Mattiello Crestani, informou nesta audiência pública que foi mantida a reunião com a juíza da Vara de Execuções Criminais Regional, que tem sede em Passo Fundo, e que foi cogitada até mesmo a possibilidade de interdição do presídio regional de Lagoa Vermelha. A gente tem conhecimento que o promotor de justiça, Dr. Felipe Lisboa Barcelos, diretor do Presídio Regional de Lagoa Vermelha, Matheus Carvalho, Conselho da Comunidade, dentre outros, estão preocupados, muito preocupados com essa situação que envolve o Presídio Regional de Lagoa Vermelha. Articulam ações para encarar o monstro, ou seja, buscar uma saída, buscar uma solução. E qual seria a saída? Doutor Felipe, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar. Boa noite, telespectadores. É, realmente a situação do presídio ela vem uma crescente ao longo dos anos na questão da superlotação. É, sempre coloco que quando eu cheguei aqui em Lagoa Vermelha em 2015, o presídio contava com 130 apenados em todos os regimes. Hoje, como referiu, já estamos em 288 e sabendo que alguns dos nossos presos estão realocados em outras casas prisionais por questões diversas. Uma hora terão que voltar.
E a presidente do Conselho da Comunidade, Helena Pimentel Argento, informou que já tivemos cerca de 320 apenados.
Exatamente.
Porque é algo que oscila.
Oscila, da mesma forma como entram, saem diversas decisões. E algo que tem que ser pensado, não existe uma fórmula mágica. E acredito que o tempo de ficar parado, esperando soluções, elas não vêm, não caem do céu e nós temos que correr atrás. Nesse ponto, a vara de execuções criminais aqui de Lagoa Vermelha que arrecada as verbas oriundas tanto das condenações como das transações penais, das suspensões do processo, que é o antigo sacolão, que o pessoal tem o hábito de dizer. Na verdade, hoje em dia não existe o sacolão destinado a alguma entidade. O valor ele é pago em dinheiro na conta do fórum, e o fórum depois distribui entre diversos projetos, e um que tem a prioridade, a maior parte dos valores que são destinados é o Presídio Lagoa Vermelha. São reformas que vão desde a estrutura física, a estrutura de segurança para os agentes, melhoria das condições de alojamento, de atendimento, mobiliário, e tem sido uma importante fonte de recursos para essas melhorias. O que eu digo, a gente tem que pensar em dois momentos agora, a curto, médio prazo e um a longo prazo. Não temos como escapar de visualizar lá na frente uma construção de um novo presídio. Seja pelo tempo que temos o presídio de Lagoa Vermelha, a estrutura...
Mais de 60 anos?
As informações que eu tenho é que ele teria sido construído ali na década de 70, aqui em Lagoa Vermelha. Na estrutura onde... Eu sei que durante um período ficou, acho que onde hoje é a Secretaria de Obras, se eu não me engano, depois foi transferido para a área onde é hoje. Ao que eu busquei essas informações, ninguém conseguiu me precisar exatamente, mas consta da década de 60, 70, ali naquela região onde hoje é o prédio. Então já é uma estrutura defasada, tanto em termos das condições do próprio prédio, como da própria estrutura física, do que disponibiliza, da área disponível, seja para atividades laborativas, para atividades de educação que o preso tem que realizar, de trabalho, próprio dos agentes, atendimento, consultórios, para os profissionais de saúde realizarem os atendimentos, há uma defasagem muito grande. Isso a longo prazo. E a médio prazo, Ademar, o que eu vejo ao longo desses 5 anos quase que estou aqui na Lagoa Vermelha, nós temos que começar a envolver não apenas o município de Lagoa Vermelha, porque o município de Lagoa Vermelha é um município que tem o presídio no seu quintal. É onde ele é mais visível, onde ele é mais sentido, percebido. Só que ele recebe apenados de todos os municípios que integram as comarcas de Sananduva, São José do Ouro e Lagoa Vermelha. Então nós temos pessoas que vêm de Caseiros, de Capão Bonito do Sul, Ibiraiaras, Muliterno, São José do Ouro, Machadinho, Sananduva, Pai e Filho, São João do Urtiga. Então, são diversos municípios, claro que cada um com suas proporções, uns municípios com mais, outros municípios com menos, mas nós temos que buscar essas soluções, essa parceria com esses municípios.
É claro, fazer espécie de um mutirão.
Porque a responsabilidade ela é do Estado principal, mas a gente sabe que o Estado apresenta um déficit financeiro, salário de servidores parcelados.
Estado... numa situação pré-falimentar.
Exatamente, se fosse uma empresa, todo mundo disse que estaria quebrado, já teria pedido falência. Mas, e nesse ponto, a gente não pode esperar, porque é uma coisa que reflete em todos nós. Como o senhor referiu, a juíza de Passo Fundo, da Vara Regional, cogitou, sim, uma possibilidade de interdição, só que ela sabe que no momento que ela interditar a casa prisional, vai afetar as outras casas, mas nós... Não é porque ela não interditou que nós vamos ficar parados e vendo a situação tomar uma calamidade ainda maior. Então nós temos que atuar para que isso não aconteça. E então nós temos que envolver esses municípios, buscar de alguma forma que todos que fazem parte aqui, que encaminham os presos para a Lagoa Vermelha, de alguma forma consigam contribuir. Seja com recursos humanos, seja com recursos financeiros. Um exemplo disso é o próprio município de Lagoa Vermelha, que é mais sensível, mais próximo, que é a questão da saúde. Quando eu cheguei aqui, que nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que os apenados eram seguidamente levados ao posto de saúde para atendimento. Na época, o secretário de saúde era o Domingos Francescato. Foi feito contato com ele, ele disponibilizou um profissional de saúde do município. Foi um ofício redigido e encaminhado tanto pelo Poder Judiciário, como pelo Ministério Público e Defensoria Pública. solicitando então que um profissional de saúde ficasse, cumprisse determinadas horas no presídio, a fim de que evitasse movimentação e deslocamento desnecessário, que pudesse dar um pronto atendimento para aquelas questões que os presos necessitassem relativas à saúde. Com isso, se diminuiu o deslocamento e se pôde fazer um atendimento de imediato ali. Há relatos da época, inclusive, que os pedidos de médico diminuíram sensivelmente quando o atendente, o profissional de saúde, começou a realizar as consultas diretamente no presídio. Então, são situações, logo no início da gestão dos prefeitos que hoje estão na gestão, eu convidei a todos para que conhecessem a estrutura do presídio de Lagoa Vermelha. Foi uma situação importante de sensibilização deles. E claro que a gente tem que ir amadurecendo e vendo a melhor forma de mobilizar os prefeitos, as comunidades que fazem parte da comarca, para que a gente busque uma solução. E não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula pronta, ela tem que ser construída. E uma interdição de presídio reflete em menos prisões, ou pessoas perigosas que deveriam estar presas vão estar na rua, uma antecipação de benefícios, pessoas que hoje já não cumprem a integralidade de pena no seu regime fechado, porque todas as progressões, em alguns locais em que se tem presídios interditados, há uma espécie de progressão ainda mais antecipada de benefícios de pena. Então, a nossa legislação penal que já tem severas críticas na quando da execução, quando a gente diz até uma campanha recente que quando a lei de execução ou quando a lei penal ela não é cumprida com firmeza ou da maneira como tem que ser, quem é punido é a sociedade e a vítima.
Verdade.
Então nós temos que evitar que isso aconteça, que esse mal ainda venha atingir a nossa comunidade.
Matheus, muito boa noite, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no programa Lagoa Debates, pela segunda vez que participa do nosso Lagoa Debates, o que para nós é motivo de muita honra, você que recém chegou à Lagoa Vermelha.
Obrigado, Emar, boa noite, doutor Felipe, boa noite aos telespectadores que estão em casa. É uma satisfação estar aqui para a gente estar tirando, sanando as dúvidas de todo mundo, querendo ou não, o interesse de todos, a relação do presídio, né?
Isso. Matheus, falou durante a audiência da Câmara de Vereadores que aconteceu na semana passada que às vezes o presídio acaba sendo tão invisível aos olhos de todos que por conseguinte se desconhece a sua dura realidade.
Pois é, Ademar. Assim, como também o doutor Felipe também já tem um grande conhecimento em relação ao presídio e parafraseando aquilo que o Kleber, o nosso delegado adjunto, ele falou, que o preso, na situação de preso, ele está contido, mas amanhã ele está contigo na rua.
Verdade.
E isso a gente tem uma preocupação enorme de como a gente vai trabalhar esses aspectos de ressocialização, de como a gente vai ocupar a cabeça dessa pessoa que está restrita de liberdade hoje, para que ele possa sair amanhã melhor, readequado à sociedade, para que ele possa entender as normas vigentes, para que ele possa voltar a ser um cidadão de bem.
Comentou durante a audiência, Matheus, que o presídio de Lagoa Vermelha tem mais de 60 anos e com uma série de vulnerabilidades.
Isso, Demar. O presídio ele foi fundado nos anos 60, né? Não sei precisar o ano correto, mas antes dos anos 60. É um prédio que ele apresenta, pelo fato de ser antigo, uma série de readequações. E uma das pautas que a gente tem conversado, principalmente com o Dr. Felipe, uma pessoa muito parceira, dentro dos nossos objetivos de estar melhorando o presídio, a estrutura do presídio, né? A gente está com um projeto de readequação arquitetônica do prédio ali, para a gente possa estar fazendo com aquele prédio, ele se torne, digamos, mais salutar a todos que estão ali pelos próximos 15 anos, enquanto a gente está nessa briga para a construção do novo presídio, que a gente sabe o desafio que é para a gente estar realizando o mesmo.
O Kleber Medeiros defende as chamadas parcerias público-privadas.
Justamente, né? A gente sabe hoje da questão do Estado. Tá? Não estou aqui para falar de como está ou não está o Estado, mas sim das soluções que a gente pode encontrar. E uma delas é as PPP, né? As parcerias público-privada, que na realidade nada mais é do que o Estado ele dá uma contrapartida oferecendo os terrenos, e a partir disso o terreno ele tem um valor vaga, daí a gente faz a captação de interessados, né, dos empresários interessados que têm interesse naqueles terrenos, que tem a contrapartida para a construção de X número de vagas a partir
seria
do valor.
Seria espécie de uma permuta.
Justamente.
E acho que isso poderia vingar aqui em Lagoa Vermelha?
Sim.
Claro, conhece um pouco a nossa realidade, ainda está tomando pé, ainda está conhecendo a Lagoa Vermelha, Matheus.
Claro que sim, Ademar.
Aliás, até seria a única saída, a princípio, em termos assim de se viabilizar a médio prazo, pelo menos.
Até porque é um município que ele está muito próximo do eixo de Caxias, né? Até a própria questão, que é muito forte, a questão moveleira. A gente tem grandes atrativos para o empresariado vir para cá.
Uma questão importante que observou durante a sua manifestação na audiência pública na Câmara de Vereadores na semana passada. Está sendo encaminhado à Prefeitura um projeto de iluminação para os pontos que não tem, porque a área do presídio é grande.
Justo. A gente sabe hoje da demanda do presídio, entre elas a gente está fazendo uma série de medidas estratégicas para que a gente possa melhorar não só a questão da segurança, mas a todos que convivem próximo ao presídio, tá? Uma delas é a questão de iluminação pública, que a gente sabe que a gente tem a parceria do município, a gente já está elaborando esse projeto para a gente estar melhorando isso o mais breve possível.
Matheus, defende, e isso também externou durante a audiência pública, a instalação de uma sala de videoconferência em razão, principalmente, do déficit grande em termos de servidores da SUSEP. Seria bom para o Estado, seria bom para todo mundo, facilitaria em muito.
Claro, com certeza, a questão da sala de videoconferência.
Aliás, usou uma frase de efeito.
Qual delas?
Uma frase bem produzida. Somos poucos em quantidade, mas muitos em vontade.
Pois é, Ademar, na realidade isso é uma questão que eu, como gestor, eu tenho que puxar a brasa por um assado, né?
Claro, claro.
E eu tenho que valorizar meu servidor ali que está no dia a dia, apesar do baixo número, ele trabalha incessantemente, dia e noite, fazendo muito. E tem que dar os parabéns para eles, porque eles merecem mesmo, são verdadeiros guerreiros.
Queixou-se, Matheus, que a sociedade nem sempre compreende o trabalho que é realizado pela administração do presídio. Isso na questão de entrada de droga, de celular no presídio. Alegou que a área territorial é grande, onde se verificam vulnerabilidades.
Perfeito. Até porque essa é uma questão crítica, apesar do presídio ele ser um órgão público, né?
Uhum.
Que muitas vezes o cidadão de bem ele não tem conhecimento e muitas vezes ele não quer ter. A gente reserva esse direito, é extremamente compreensível. E a relação da questão de entrada de ilícitos, tem uma série de modos operandi que ocorrem, que a gente está aprendendo e aprimorando a cada dia mais para a gente estar coibindo. E cabe a nós, como eu na minha posição de gestor, estar tomando medidas estratégicas eficazes ao curto, médio e ao longo prazo. A gente sabe que muitas das medidas que a gente toma hoje são medidas paliativas, porém a gente tem que ter uma visão focada no futuro, porque o que nós fazemos hoje ele é necessário, ele tem que ser feito, porque o presídio, diferente de qualquer outro órgão público que terminou o horário de expediente, tu fecha a porta e volta no dia seguinte.
Verdade.
Nós temos ali seres humanos, ao qual é raro, estão ali para cumprir a pena de direito, e a gente está ali para fazer com que o mesmo, que segregado da sociedade, possa cumprir a pena da melhor forma. E fazendo que assim ali é um ambiente que é 24 horas, 7 dias por semana.
Exatamente. Matheus, o pessoal elogiou muito a sua participação na audiência pública, porque demonstrou muita firmeza naquilo que transmitiu, naquilo que externou. Uma outra observação interessante que fez nessa audiência pública: na questão de tudo o que vem acontecendo, é preciso tirar os líderes das facções do presídio de Lagoa Vermelha. No interior do presídio, eles comandam, ou dizem comandar, porque agora quem vai comandar é o Matheus. Tirando essas lideranças, vamos desarticular essas células criminosas que tem no município.
Pois é, Ademar, isso é uma realidade que a gente enfrenta hoje praticamente em alguns presídios do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente ao que tange a facções, as células criminosas. E nós, hoje, temos que nos unir de uma forma eficaz, eficiente, para que a gente tenha um trabalho de inteligência muito focado em quem está querendo liderar, quem está querendo ser liderança, e fazer com que os mesmos não estejam mais aqui conosco, tá? Fazer com que o mesmo esteja indo para outros presídios, outros estabelecimentos prisionais, para que a gente possa sentir, não só dentro do presídio, porque os mesmos às vezes têm acesso ao telefone celular, que a gente faz um trabalho ferrenho dia e noite para coibir isso, para que o crime na cidade de Lagoa Vermelha ele diminua. E tenha certeza que é um trabalho que a gente está fazendo, sério, comprometido, com apoio de toda a sociedade de Lagoa, da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, a gente vai estar diminuindo sensivelmente nos próximos meses a criminalidade no município de Lagoa Vermelha.
Aliás, o delegado adjunto da 4ª Região Penitenciária, Kleber Medeiros, informou na entrevista que concedeu nossa emissora e mesmo durante o desenrolar da audiência pública que algumas lideranças das facções já foram removidas.
Sim, sim, sim. A gente teve uma série de desafios a serem realizados. Alguns a gente está conseguindo nesse último tempo que a gente já está na gestão nova no presídio. Não tivemos mais nenhum problema com disciplina, nenhum problema com insegurança, nenhuma tentativa de fuga e as demais coisas que acontecem quando tem células criminosas dentro do presídio. A gente está tendo essa resposta muito positiva e eu fico muito feliz em falar para o telespectador que está em casa do presídio não estar estampado nas capas dos jornais de Lagoa Vermelha.
Doutor Felipe, o senhor já de certa forma comentou, mas a gente pode até aprofundar mais. Uma das temáticas que vem sendo discutidas com o diretor do Presídio Regional de Lagoa Vermelha, com o Conselho da Comunidade, com as nossas chamadas Forças Vivas, no que se refere a um planejamento estratégico em termos de segurança pública, no qual estariam vinculados todos os entes da segurança pública e entidades de classe. E aí sim se poderia pensar em uma atividade continuada para os próximos 10, 20, 30 anos.
Exatamente, Ademar. A segurança pública não pode ser pensada como algo que a gente vai fazer até o final do mês de outubro ou iniciando em mês de novembro, até o final do mês de novembro. Nós precisamos de uma continuidade. E isso demanda uma conversa contínua e o que a gente também tem que aprimorar nesse ponto já existe dessa forma, mas ainda temos que aperfeiçoar esse canal de comunicação. É um contato permanente e de uma maneira talvez mais eficaz de todas as entidades que fazem parte da segurança pública do município. Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, SUSEP, os órgãos dos executivos, dos municípios, dos legislativos, que se possa sentar e verificar a longo prazo. E veja que a região aqui possui lideranças importantes a nível estadual, a nível federal, questionado ali se somente as parcerias público-privadas poderiam ser a fonte de recurso para uma construção de presídio em razão da situação do Estado. O Ministério da Justiça em Brasília possui recursos disponíveis, o Conselho Nacional Penitenciário, o Fundo Nacional, existe recursos disponíveis. O que nós temos é que apresentar os projetos adequados para que se possa construir o presídio. Então, e há necessidade também dessa mobilização das nossas lideranças da região, não só Lagoa, Sananduva, São José do Ouro, das comarcas, para que a gente consiga mobilizar e mostrar a importância da região. E se pensar a longo prazo, a gente tem que sentar e olhar, e não pensar, olha, o presídio é uma necessidade, assim como a gente sabe que tem as necessidades da Polícia Civil, como a gente sabe que tem as necessidades da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, mas a gente tem que sentar todos juntos e ter uma atuação integrada. Eu diria que uma recente parceria nesse sentido com os órgãos da segurança pública você pôde inclusive acompanhar algumas partes, foi a implantação das câmeras de vigilância do município. Ali naquele ambiente, no gabinete de gestão integrada, estavam presentes Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP, Polícia Rodoviária Federal, então Poder Legislativo, Poder Executivo, Ministério Público. Então a solução e o projeto que foi desenvolvido teve seus percalços, foi identificado alguns problemas, demorou, mas do tempo que eu estou aqui eu posso apontar que foi uma primeira ação envolvendo todos os órgãos de segurança. E eu acho que foi um primeiro passo, um aprendizado a todos, e que nós precisamos continuar essa mobilização. E talvez ampliar essa mobilização não só para a Lagoa Vermelha, mas para os demais municípios. O capitão da Brigada, o atual capitão da Brigada Militar, que comanda,
Capitão Vicente,
que comanda aqui a Companhia de Lagoa Vermelha, também é responsável por Sananduva, e já abriu um canal e fez um agendamento para que a gente possa participar da próxima reunião da MUNOR, onde lá também, com os municípios que fazem parte da região, levar essa realidade. E também é importante nesse sentido. Como eu disse, nós temos que pensar a segurança pública, todos os cada um com seu papel, com suas atividades, mas a longo prazo. E como eu coloquei, se há 5 anos atrás a nossa população carcerária era de 130 e hoje nós estamos com 300, dobrou. Então, como você falou, nós temos pensado daqui a 5, 10, 15 anos, então daqui a 5 anos ele vai mais, vamos para 450, dali a 10 anos vão para 600, nós temos que pensar aí o nosso presídio vai ficar de que forma. As pessoas querem segurança, as pessoas querem, quando dá uma situação, um crime grave, que a Brigada Militar atenda a ocorrência, que a Polícia Civil investigue, que se chegue à solução do crime. Chegando à solução do crime, processado, apurada a responsabilidade criminal, que aquela pessoa, dentro da lei penal, se for o caso de prisão, que ela vá presa. Só que nós temos que ter um local onde colocar essa pessoa. E de nada adianta depois a população ficar frustrada nesse sentido, porque a polícia prende, a justiça solta, porque o ciclaninho, nunca é preso, não dá nada, ou porque que ele está sempre solto. E é nesse ponto que nós temos que trabalhar. Porque não adianta nós querermos se a gente não tem um local para recolher essas pessoas que trazem esse mal, essa insegurança na sociedade.
Um breve espaço para os nossos apoiadores e em seguida retornaremos.
Magrão Agro, visite-nos ou ligue 3358-3895, ao lado da transportadora São Miguel.
Programa Lagoa Debate, hoje contando com as participações do promotor de justiça, Dr. Felipe Lisboa Barcelos, e diretor do Presídio Regional de Lagoa Vermelha, Matheus Carvalho. Uma observação que me fizeram no transcurso da semana, que não deixa de ser até interessante. Ademar, entendendo essa pessoa perfeitamente, a situação do presídio que enfrenta o problema de superlotação, aliás, é um problema generalizado, problema de Estado. Todos os presídios. Tá. Admitamos, disse esse cidadão, que o nosso presídio seja ampliado. Aumenta a capacidade aí para 200, 300 apenados. Será que não vamos continuar na mesma? Porque daí começam a vir apenados de outras regiões, de outros locais. Lagoa Vermelha tem vaga, vai para a Lagoa Vermelha. E logo, logo já estaria na mesma situação. Não deixa de ser interessante esse comentário aqui. Ouvi o transcurso da semana, doutor Felipe.
Sabe, Ademar, que, claro, não dá para dizer que não se corre esse risco existe, mas acredito que o presídio APECAM, o presídio de Canoas, hoje é um exemplo de como pode ter esse controle. Não só a casa prisional, o diretor da casa prisional tem que aceitar, mas a forma hoje como está estruturada a execução criminal e a administração dos presídios, há também a necessidade da juíza, da vara de execuções regionais, também aceitar esse apenado. Então, e ela ciente da situação, é claro que vai manter um percentual de vagas reservadas ou estruturadas para a Lagoa Vermelha. O que não impede que, realizando um presídio em Lagoa Vermelha, onde nós tenhamos 400 vagas, hoje nós temos 300, onde nós tínhamos 100 vagas, entre aspas, ociosas, que se faculte, possibilite que apenados de outras regiões venham, analisando o perfil, o tipo de pena, o saldo de pena, o tipo de crime, para que também a gente possa desonerar um pouco a carga sobre essas outras casas prisionais que estão superlotadas. E a gente, trabalhando com uma casa superlotada, a gente sabe o quão angustiante é. Se hoje alguém nos facultasse, olha, querem nos mandar 10 apenados ou 5 apenados, numa casa superlotada qualquer 5 faz diferença, qualquer 10 faz diferença, qualquer 1 faz diferença. Então, nós não podemos também, em uma situação de caos, não digo caos, mas sim uma superlotação estadual, a nível de estado, fechar os olhos para o município do lado, fechar os olhos para Passo Fundo, fechar os olhos para Vacaria, para Nova Prata. E eu digo Nova Prata, Guaporé e Passo Fundo, que hoje são presídios que nos acolhem, que nos socorrem. Quando precisamos fazer alguma transferência, precisamos de alguma vaga, seja por, às vezes, a gente vai olhar para algum outro presídio e diz, olha, aqui não tem vaga, aqui não, e nós necessitamos e precisamos, seja por uma questão da própria segurança da penada, seja por uma questão identificada naquele momento na casa prisional, que é necessário retirar uma determinada pessoa do estabelecimento, nós precisamos. O que se pode colocar é que, e aí, primeiro, eu coloco assim também, eu gostaria de ter esse problema bom para gerir, acredito que o Carvalho também. Concordo. Mas, primeiro sonhando com uma implementação, mas assim, e existindo também se poderia ter algumas possibilidades, olha, não se aceitar o apenado, o preso definitivamente, mas por um período de tempo de 90 dias, 120 dias, 60 dias, como hoje já é feito, e a cada término de período fazer uma prorrogação, analisando a necessidade, olha, nossos apenados da região aumentaram, a gente vai ter que começar a reduzir esses apenados de fora, porque houve um ingresso maior dos apenados da região. Mas é algo que acho assim, seria um problema bom a ser gerido.
Concordo plenamente, com certeza, Matheus.
Concordo.
É porque amenizaria a situação. O Kleber Medeiros informou também que, não sei se foi ele exatamente que informou, mas saiu essa informação na audiência, porque foram tantas manifestações, que foram autorizadas duas novas celas. Foi autorizada a construção de duas novas celas.
Sim, foi autorizado a construção. Tá? A gente está num processo para que a gente possa iniciar essas obras, até porque o presídio hoje ele tem uma capacidade de engenharia de 70 presos. Hoje nós contamos praticamente com 290 presos. E a gente precisa estar construindo essas celas, até porque a gente precisa estar passando por questões burocráticas dentro da engenharia da SUSEP, dentro do quem vai fomentar a construção das celas, e que a gente possa fazer as celas de uma forma que a gente traga, digamos, segurança, e que a gente possa acolher da melhor forma esse apenado que ali vai residir, né? Isso é uma questão que a gente está fazendo com muito cuidado, com muita cautela, para que não haja problemas posteriores. Em relação ao que foi conversado, foi falado, doutor Felipe, eu concordo, em relação de a gente estar projetando um presídio novo, com uma capacidade e uma forma de segurança diferenciada da forma como é trabalhado hoje, né? Até que é importante também salientar, porque tem muitos telespectadores que são familiares de presos. Eu acho que é importante também dar essa mensagem de que hoje nós estamos fazendo um trabalho humanizado, com ações afirmativas, que a gente, em momentos ao longo da semana, a gente trabalha mensagens, a qual a gente trabalha mensagens de esperança, de dias melhores ao apenado que está ali, porque muitas vezes a gente sabe que ele é segregado, teve uma infância a qual, não sei se posso dizer assim, mas a qual esse caminho da criminalidade foi inevitável. A gente está ali para gerar e talvez possibilitar um caminho melhor para ele daqui para frente.
Doutor Felipe, esse no momento está sendo o seu maior desafio.
Um dos, né, Ademar? A carreira é... carreira é cheia de desafios. Mas esse eu coloco como...
Porque não, eu diria até o senhor avocou para si esse grande desafio, porque é uma grande preocupação que o senhor tem com esse problema que vive a Lagoa Vermelha.
É, na verdade, eu comecei a atuar na VEC, acompanhando a situação do presídio em 2015, metade de 2015, e realmente acompanhando a situação... É, coloco como uma situação já sufocada, eu coloco como um desafio, sim, e acho que a gente, nas nossas carreiras, na nossa vida, a gente tem que trabalhar com metas, objetivos, temos que buscar algo lá na frente. Na carreira, ela tem diversos estágios, a matérias com que atuo tem diversos desafios, mas eu acho que na parte de execução penal, esse é um desafio que eu me coloquei, que eu me cobro, para, como o Matheus falou, a gente poder conseguir dar uma estrutura adequada para o cumprimento de pena. Eu digo sempre que eu tenho posições muito firmes na parte penal, as pessoas que me conhecem sabem, prezo, como eu digo, sou funcionário público, quero sempre e retribuir o salário que a comunidade me paga, fazendo o melhor serviço para a comunidade. E nesse ponto, eu penso que para eu continuar mantendo essa postura firme de lutar pela segurança, sempre envolvidos com os órgãos de segurança, nós temos que dar também o local onde colocar. Não adianta simplesmente jogar pessoas e esquecer, porque depois saem piores. Então, nesse ponto, eu me coloquei como um desafio, não depende só de mim, sei disso, vai muito além disso. São diversos fatores que levam o Estado a escolher uma determinada cidade para a construção de um presídio, ainda mais na situação em que nós estamos hoje, onde as casas prisionais estão todas superlotadas. Escolher Lagoa Vermelha e por que Lagoa Vermelha é algo que nós temos que mostrar, sensibilizar, apontar. A gente acompanha semanalmente o caos na região metropolitana e Grande Porto Alegre, que temos presos em viaturas, delegacias, é uma realidade que nós não queremos que se reproduza no município, tanto que quando a juíza aventou a possibilidade de uma interdição, nós conseguimos mobilizar as forças de segurança, polícia civil, brigada militar, conseguimos fazer uma reunião com ela, até para botar todos a par da situação, mas é algo que a gente tem em mente, como eu disse, é um projeto a longo prazo. Se não for a pessoa a conseguir implementar esse projeto, pelo menos ter conseguido dar um passo inicial para isso. Deixar um trabalho inicial para que a gente consiga. Como eu disse, a gente não pode começar a pensar segurança pública todo início de mês ou a cada final de mês. Então, esse é um ponto que tem que ser pensado desde já por todas as lideranças, por todas as pessoas envolvidas na segurança pública do município e do estado, e olhar de ter esse olhar para a Lagoa Vermelha, que precisa, então, desse presídio, de uma reformulação, analisar a capacidade, os crimes que são praticados, e lá adiante, se vai ser daqui a 5, daqui a 10, daqui a 8 anos, que nós precisamos, sim, de um presídio novo, e vamos trabalhar para que a gente consiga isso.
Eu falei em termos de desafio para o senhor, porque numa conversa informal, o senhor até brincou falando sério, disse, se eu conseguir a construção do presídio, posso ir embora. Quer dizer, isso denota que o senhor estabeleceu como uma espécie de um desafio pessoal, não que tenha que fazer sozinho, mas está na linha de frente, e o senhor tem representatividade, o senhor tem peso, e acaba puxando muita gente.
Nós temos meios jurídicos para isso também, né, Ademar?
Também tem isso, né?
Há a possibilidade, sim, está sendo analisada de ingresso de ação para responsabilizar o Estado para a construção de um presídio. Melhorias também no presídio de Lagoa Vermelha. E sim, é um desafio, claro, que depois da movimentação na carreira não depende só disso, né? bom seria se fosse assim, mas a carreira também não depende só disso. Daqui a pouco o presídio é construído e eu permaneço aí.
Até porque o senhor se identificou bastante com Lagoa Vermelha.
Sim, sou identificado, casado com uma natural, uma lagoense. Pessoas da sociedade aí, então É, daqui a pouco até a minha esposa quer que eu fique mais.
Tem tudo isso. Não, mas isso é só para dar uma dimensão de quanto o senhor está encarando esse problema.
Sim.
De uma forma tão séria, tão determinada.
Não passar despercebido.
Exatamente, exatamente. Meu caro Matheus, o repórter sempre é muito observador, leva lá os seus apontamentos, e eu acompanhando a audiência pública, fico marcando lá algumas manifestações, alguns pontos do pronunciamento. E
como diz o bordão que se usa muito na SUSEP, né? E não é mentira, né?
Em dado momento ele diz: faça um desafio. Nos próximos meses, nos próximos anos, vamos ter baixos indicadores, principalmente no tráfico de drogas. Estamos imbuídos, em outras palavras, disse, de muito empenho, de uma forma ferrenha, muito séria, muito comprometida.
Concordo, Neymar, que eu falei lá, infelizmente, uma parte da população civil não pôde estar presente, mas a gente se fez representar, acredito que estamos de uma forma muito comprometida, muito profissional, com a confiança de todos, com o nosso trabalho, e principalmente quando se trata do crime organizado, e quando se trata das nossas atividades dentro do presídio, a gente coibindo a entrada, apreendendo os ilícitos que ali se encontram, a gente está enfraquecendo o crime organizado. E quando se trata do tráfico de drogas, que é um crime diferenciado, que ele se faz pelo, principalmente do poder aquisitivo para se poder valer, a gente quebrando esse elo do poder aquisitivo, a gente diminui, desconstrói essas células criminosas e torna a cidade não tão interessante assim para o crime organizado. O nosso objetivo é fazer com que o vagabundo que está hoje na cidade, ou ele mude, vire cidadão de bem, ou peça e mude de cidade. Esse é o nosso objetivo.
Outra questão que foi abordada e enfocada nesta audiência pública, doutor Felipe: ocupação para os apenados. Já tivemos fábrica de tubos lá no presídio e outras atividades que foram desenvolvidas. Como é que o senhor vê essa questão?
Tem a lei de execuções penais, ela coloca, né, que uma das atividades a ser realizada, o preso tem que trabalhar, né? E a gente vê que, infelizmente, hoje nós não temos, e aí que eu coloco também a defasagem estrutural do presídio, nós não temos uma área adequada, nós não temos, não só adequada, como o tamanho de área, ele é insuficiente para que possibilite que os apenados que lá estão hoje trabalhem na sua integralidade, na sua totalidade. Então, essa é mais uma questão que nós temos que buscar para ocupar. Todo mundo disse, e é bordão, e é conhecimento de todos, que fala, olha, eles têm que trabalhar porque eles ficam apenas ociosos. Nós temos que não só facultar, mas como ter uma estrutura adequada que, olha, sem opções. Está lá a fábrica, está lá a estrutura, os presos recolhidos aqui irão trabalhar. Só que para isso nós temos que ter o tamanho de área adequado, a estrutura adequada, e é necessário também nesse ponto, Ademar, que a produção, que o trabalho realizado tenha um proveito, não apenas um simples trabalho, faz uma atividade, pinta um quadrinho ou faz um carrinho que não reverta em algo para a sociedade ou em algo maior, seja uma empresa ou algo assim. Não basta ser um trabalho de faz de conta ou um só para dizer que trabalha. Tem que ter um algo efetivo. Tanto na questão de aprendizado também, para que ele aprenda uma atividade profissional onde lá fora, depois, porque esse preso vai sair, ele possa também realizar atividades, seja nas indústrias de imóveis, seja abrindo um negócio, alguma situação, alguma atividade que ele aprendeu ali dentro, de eletrônica, mexendo em eletricidade ali, encanador, enfim, diversas atividades que a gente sabe que o município necessita, o setor de obras, construção civil precisa. Então é algo que a gente tem que incentivar. Eu lembro, só retratando uma experiência, um muro lá de trás, da área que faz quase fronteira lá na face com a delegacia de polícia. Não existia, quando eu cheguei, foi construído. E lembro que, se não me engano, eram 3 ou 4 apenados que estavam trabalhando, e um deles disse que eu nunca na vida tinha botado a mão numa argamassa, sequer sabia o que era. Então, trabalhar a questão de areia, misturas, e para construção, e nunca tinha pegado um tijolo e montado um muro. E diante do benefício que foi dado naquele momento, da oportunidade, eles, não, mas se eu estou aqui, eu vou aprender, eu vou me virar e eu vou entregar esse muro pronto. E foi, eles conseguiram concluir o muro. Então, são essas questões que a gente...
E não caiu o muro.
Não caiu, está lá, está firme, forte, é um muro bem estruturado. A Dona Helena, seu esposo Benito, com a parte de engenharia, bem estruturar o muro, é bem calçado. Então, e ali um apenado, daqui a pouco, é uma atividade, um aprendizado que ele pode, lá fora, em uma dificuldade de emprego, alguma situação, ter esse escape e de não voltar para a parte do crime. Ele aprendeu uma atividade que, se for necessário, ele pode utilizar no futuro e não reincidir na parte criminosa.
Exatamente. Estamos encaminhando para o final do nosso programa. O que teríamos ainda para acrescentar, Matheus?
Para finalizar, essa questão do trabalho prisional, que nem o Dr. Felipe falou, o Demar complementou para nós, é salientar também que nós não estamos focados exclusivamente na questão da segurança, mas como a questão do trabalho prisional também é uma prioridade para nós. Hoje nós estamos estruturando essa questão de fechar parcerias com o Senai, com o SESI, com entidades parceiras, para a gente trazer profissão, fazer com que aquele apenado saia dali profissionalizado em alguma área, sabendo hoje o quão carente é a área da construção civil, usando de boas práticas, como por exemplo o presídio curitibano em Santa Catarina, onde todos os presos trabalham, tá? São mais de 800 presos, eles ganharam o prêmio Novare esse ano, de utilizar essas boas práticas para captar para nós. A gente precisa estar captando empresas que tenham know-how, que saibam ter esse expertise ao uso prisional, que saibam trabalhar, que, como bem o Dr. Felipe disse, que não seja de uma forma lúdica, e sim de uma forma que crie um bom profissional, que faça dele um profissional futuro, para que possa estar alimentando, sendo a mão de obra de Lagoa Vermelha posteriormente. É o nosso objetivo.
Matheus, nós temos muitos apenados aí que usufruem do benefício do serviço externo?
Poucos. Hoje nós temos apenas 6 que fazem uso do serviço externo. Estarei alinhando posteriormente, junto à prefeitura, um PAC de trabalho, para que eles possam estar fazendo a parte da poda, asfalto, trabalhos no geral, para que a gente possa estar agregando.
Hoje não tem nenhum.
Não.
Hoje não tem nenhum.
Tá, a gente vamos alinhar isso, porque eles precisam estar se ocupando, eles precisam ter uma ocupação, e a gente pode melhorar o município com a mão de obra deles.
É grande a população carcerária feminina lá no presídio?
A população carcerária feminina, para não passar por mentiroso para ti aqui, Ademar, nós temos 23 mulheres.
23 mulheres. Importante. Uns dados interessantes. Algo mais a acrescentar, doutor Felipe?
Acho que é isso, Ademar. Também na área prisional é importante referir que as empresas que tenham interesse na parte, seja com a instalação de uma fábrica, de um galpão, de uma estrutura na área do presídio, seja captando a mão de obra, é importante colocar aqui que é feito um convênio com a SUSEP, e o preso, enquanto na situação de apenado, ali cumprindo pena, gozando de benefício, seja para sair para trabalhar em uma fábrica, se instalando uma fábrica na área do presídio, ele não está submetido às leis trabalhistas. Então, essa situação... É claro que tem direitos, ele vai receber um salário, mas é uma mão de obra que está à disposição ali, que tem que ser bem utilizada e bem analisada pelas empresas que quiserem investir. É um investimento para a sociedade, e que, até por causa disso, o Estado tem algumas condições especiais de contratação dessa mão de obra. Então, quem tiver interesse pode contatar, buscar maiores informações, seja no Ministério Público, seja junto ao administrador do presídio, que nós estamos sempre abertos ao diálogo, verificando se aquela atividade é pertinente, é possível naquele local, ou se selecionamos alguns apenados para realizar alguma atividade externa. Então, é importante que se tenha esse entendimento, esse papel já foi colocado em algumas outras situações. O pagamento é feito com o convênio para a SUSEP, que deposita o dinheiro na conta do apenado e depois faz a distribuição, retira algum valor para manutenção interna da SUSEP, custos e algumas situações relacionadas ao preso, e o preso recebe um percentual daquele salário que é depositado. Mas não tem questão de fundo de garantia, INSS, o empregador sequer pode ser demandado na Justiça Trabalhista, porque tem esse convênio com a SUSEP, essa proteção que a SUSEP garante e os convênios administrativos. Então, fica aberta a possibilidade para quem tiver interesse analisar e verificar e buscar informações que possam ajudar e auxiliar na inserção desses apenados também na sociedade.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. No programa desta segunda-feira, contamos com as participações do promotor de justiça, Dr. Felipe Lisboa Barcelos, e do diretor do Presídio Regional de Lagoa Vermelha, Matheus Carvalho. Agradecemos a ambos pela gentileza em atender ao nosso convite, no sentido de participar aqui do nosso programa. Tanto o Dr. Felipe como o Matheus, sempre solícitos e procurando aí colaborar com a gente no sentido de levar a informação para o nosso público ouvinte, para a comunidade de Lagoa Vermelha. O programa Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.
Lagoa Debate, toda segunda.